Não sei se vai ser fácil este início de podcast, porque hoje é sexta-feira de uma semana que pareceram três, ou um mês, nem sei bem. Mas, antes de mais, primeiro episódio do ano. Bem-vindos, bom ano, bom 2024. Como é que se estão a sentir neste início de ano, de janeiro, aquele mês que toda a gente adora, não é? E tenho aqui ao meu lado, para me acompanhar nesta primeira parte de episódio, o meu mais recente promovido a sócio-gerente.
Sócio-gerente.
O André, o meu namorado, que foi também o co-criador do...
Não preciso de uma próxima, pois não.
Não, acho que se ouve bem. O co-criador do 5-Year Diary, uhum. Que no episódio que saiu, mal sabia eu como é que iriam ser as últimas semanas, não é? Eu disse que ainda não sabia se o 5-Year Diary ia estar pronto.
As últimas semanas, os últimos dias.
Sim, mas foi desde o final do ano já. Quando nós sabemos que...
Hoje é dia 5.
Pois,
não está, parece, eu não, sei.
É, sim, eu sinto que já estamos para aí dia 15 de janeiro.
Exato, estes últimos dias...
Dias, sim. Ainda nem sequer
foram muito intensos.
Está a fazer agora uma semana que viemos para o Porto buscar os diários e... Isto aconteceu tudo muito rápido. Sim, sim.
Nós fomos para Viseu para a passagem de ano levar diário já.
Então, exatamente, é o que eu estou a dizer. Nós para aí, acho que foi na quarta-feira, recebemos o e-mail da gráfica a dizer que os diários estavam prontos contra todas as nossas expectativas.
Sim.
Pusemos-nos no primeiro autocarro que conseguimos, viemos para o Porto, fomos buscar os diários, chorámos muito quando os vimos. Estou a brincar, não choramos, mas ficámos muito felizes quando os vimos. Começámos a preparar campanha, divulgação, depois, sabem, estava mau tempo para gravar, estava uma luz...
A luz estava horrível.
Fraca, estava aquele dia de chuva feio. E não é feio, mas pronto, é pesado.
É mau para as filmagens.
Exato, é péssimo para gravar conteúdo. Mas gravámos, ficou bonito.
Vocês foi gostaram.
Corrida contra o tempo.
Sim, sim.
E foi o processo de lançar. Estávamos muito inseguros. Foi o processo de fazer encomendas, preparar encomendas, loucura das encomendas, ver como é que funciona a CTTs e não sei o quê. Somos novatos nisto, não percebíamos nada. E depois foi o tempo de ligar à gráfica e dizer: olha, precisamos de mais não sei quantos.
Sim, porque nós no primeiro stock, aliás, nós no segundo stock, nós mais do que triplicámos o primeiro stock.
Exato. É assim, nós também estávamos com pouca confiança. Porque...
Sim.
Eu acho que não, porque
nós estávamos...
Estamos a papar pequeno.
Exatamente.
Não, eu vou explicar. Nós... Ai, estava-te a pisar, sim. Desculpa. Está a fazer muita força, não estava, desculpa. É tensão ainda. Pronto, é assim, nós estamos um bocado... estes últimos dias temos vivido para isto, para além do nosso trabalho, o nosso tempo livre tem sido dedicado ao 5-Year Diary. E bem, e está a ser incrível e desde já... Queremos agradecer-vos muito. Por apoiarem o nosso trabalho e por estarem a gostar tanto do 5-Year Diary. Eu acho que a melhor parte está a ser mesmo ver a reação das pessoas.
Sim, o feedback e tudo. Sim, sim, sim.
Mas nós, quando pensámos este projeto, sempre pensámos: ok, vamos ter uma quantidade de diários pequena, porque isto é algo muito pessoal, nem toda a gente conhece o conceito, pode não fazer sentido para toda a gente.
Exatamente.
E depois também... caímos um bocadinho na realidade na altura de começar a pedir os primeiros orçamentos às gráficas, porque não fazíamos ideia da realidade que era produzir um produto deste tipo em Portugal.
Sim.
Porque o André fez todo o design,
mas
não é?
Calhar é em Portugal e nos outros sítios também. Sim.
Pronto, mas nós só conhecíamos esta realidade, não é?
Pois. Mas na altura não conhecíamos nem esta nem as outras.
Exato. Pronto. Exato. Tu fizeste toda a parte do design, toda a parte estética, obviamente eu também opinei, não é?
Claro.
Mas não sei se queres falar um bocadinho sobre essa parte.
Não, eu já expliquei um bocadinho também na minha página de trabalho.
Isso, faz felicidade.
Claro, sempre. Basicamente, o design foi feito muito a pensar mais as cores, o tipo de letra, a tipografia, a estrutura, a própria estrutura das páginas. Foi muito a pensar a longo prazo, ou seja, como é um diário para durar durante 5 anos... ou melhor, para durar 5 anos, em que a pessoa vai olhar para aquilo todos os dias durante 5 anos, convém que seja uma coisa leve, uma coisa clean, não é? Usando aqui os termos mais da moda. Mas é isso, tinha de ser uma coisa que a pessoa olhasse todos os dias
não e cansasse, sentisse, não é?
Sim, não se cansasse. Então foi muito simples, ou seja, as páginas, por exemplo, nem sequer têm cor.
Mas não simplista.
Exatamente. É simples, mas que tem personalidade.
Sim. Nós inicialmente... Foi
nisso que também tentámos... Lá está. Os dois, com os inputs que tanto tu ias dando, como eu.
E da pesquisa. Acho...
Sim. E depois, a capa também, cores neutras, sempre. Quisemos pôr uma textura.
Pois era isso que eu ia falar, pela questão do orçamento.
Do orçamento, sim. Podes falar, sim.
Mas se quiser explicar também.
Não. Força, força.
Pronto, a questão do orçamento. Nós inicialmente estávamos assim com ideias megalómanas. Queríamos... muito uma capa dura, uma capa de tecido, uma capa forrada a tecido, e percebemos que esse orçamento não daria nem sequer para produzir, muito menos para eventualmente vender. Estamos a falar de valores ridículos, para cima dos 50 euros de orçamento por cada caderno, que seria completamente...
De produção, atenção.
De produção, exatamente, de produção. E nós percebemos rapidamente, pronto, que não ia acontecer, mas ao mesmo tempo tinha de ser um bom material, porque é um diário que lá está, é para durar 5 anos, tem de ter qualidade. E nós tivemos...
Aliás, supostamente este diário nem é para durar 5 anos, é para durar muito mais. Exato, mas é para ser utilizado durante 5 anos. Portanto, exatamente, tinha de ser mesmo uma coisa em condições.
E nós tivemos a sorte de trabalhar com uma gráfica que está a ser incrível. Eu acho que nós tivemos muita sorte... É uma gráfica pequenina aqui do Porto, com muitos anos de história aqui na cidade, e estamos assim muito bem tratados.
Todo o acompanhamento, sim, as sugestões.
Atenção ao detalhe, a preocupação com a qualidade do material.
Sim.
Tanto que nós até agora, sexta-feira, já éramos para ter o último estoque do nosso lado, mas o senhor ligou-nos a perguntar se podia ser só no fim de semana, porque como está muita umidade no Porto...
Na segunda-feira, aliás.
Exato, na segunda-feira, porque como está muita umidade no Porto, as capas não podiam secar.
A assim. Cola não secava bem, então eles vão ficar durante o fim de semana prensados. E só na segunda-feira que, pronto, para garantir que a cola não se descola.
Exato, exato. Não, tá, nesse aspecto está a ser incrível, nesse aspecto e em todo, na verdade. Sim. Eu acho que tivemos muita.
Mesmo
muita
a nível sorte. De orçamento, eu noto que eles têm muita atenção.
Ao cliente
e às nossas, estava a faltar a palavra, mas às nossas possibilidades de orçamento.
Sim, e adaptam-se às necessidades, mesmo eles não conhecendo o conceito, rapidamente depois perceberam aquilo que nós queríamos, foi muito bom. Nós estamos muito agradecidos, o vosso apoio foi sim uma coisa que nós não estávamos mesmo à espera. Estamos a falar de que nós tínhamos uma quantidade... Só para terem uma noção, o nosso primeiro drop foi de 30 unidades, sendo que uma era para mim. Por isso, nós estávamos cheios de medo de nem sequer esses 30 conseguirmos vender, esses 29. E foi assim, em menos de uma hora, em 45 minutos, vocês esgotaram logo o stock e nós ficámos... Ah, ok, vamos mesmo
então,
ter de...
Sim. Estamos a entrar neste ponto.
Sim. Vamos ter de produzir mais.
Sim.
E produzimos. E agora vai ser todo o processo de embrulhar o resto dos diários e enviar. E eu não fazia ideia de todo o trabalho que algo deste género envolvia, do que era ter um produto físico, mas foi um realizar de um sonho. E eu sinto que ainda... Eu tenho o meu diário nas mãos e sinto que ainda nem é bem real que fomos nós que fizemos isto, sabem? É mesmo uma situação... Uma situação não, uma sensação muito boa e... E pronto, e se calhar temos de confiar mais em nós, porque realmente não estávamos a contar com este sucesso, e enche-nos mesmo o coração o vosso apoio, saber que temos uma comunidade, no meu caso tenho uma comunidade tão fiel e tão querida e que apoia tanto, e olhem, é surreal, e queríamos mesmo agradecer-vos e...
Sim, muito.
E dizer que neste momento, quando nós estamos a gravar, não sei se a realidade vai ser a mesma quando este episódio sair, mas acho que temos um disponível.
Neste momento temos um disponível.
Ok, no formulário ainda está um. Mas sabem como é que é, não é? Porque depois há pessoas que acabam por não finalizar a encomenda, então nós temos de voltar a meter o diário...
O stock em stock.
Exatamente, no stock. Então pode haver sempre aqui alguma margem, mas para já temos um que sobra.
Sim.
De todo o stock.
É isso.
Veremos, mas para já...
Veremos.
Estamos muito felizes. André, não sei se queres dizer mais alguma coisa.
Não, agradeço muito.
Um homem de poucas palavras.
É isso.
É isso?
Sim, tenho mais coisas para fazer agora.
André, isso é muita falta de gratidão para as pessoas.
Não, eu disse agradeço muito. Foi a primeira coisa que eu disse, sou muito grato.
Mas tens mais que fazer agora?
Tenho mais, sim.
Ok, pronto.
Tenho de buscar uma encomenda tua, não
é? É verdade.
Levantar dinheiro.
Sim. Se somos parceiros de negócio em tudo, não é? É isso mesmo.
É.
Parceiros de vida.
Sim.
Pronto.
Pronto.
Vai lá. Obrigada pela tua participação. De nada. Aqui naquele que é o primeiro episódio de
2024. De nada.
E agora estou aqui eu, de volta, sozinha. Tinha muitas saudades de gravar porque foram duas semanas em que... Duas ou uma semana, já nem sei bem. É que não gravei porque deixei os episódios pré-gravados. Mas sem dúvida que estamos muito felizes. Os últimos dias têm sido de muito trabalho. Mas sem dúvida que quando estamos a trabalhar para nós, a motivação é outra, a felicidade é incrível. E acho que... Lá está, receber o vosso apoio e as vossas palavras e ver as vossas encomendas é algo que me enche mesmo de felicidade e carinho e um certo orgulho também, um voto de confiança no meu trabalho e no trabalho do André, e isso é algo que me deixa muito feliz e sinto que já aprendi imenso com esta experiência de negócio, digamos assim, que estamos a aprender muito sobre a gestão do stock, a gestão de situações com encomendas e etc, e está a ser... Está a ser incrível. Nunca pensei que que o meu ano de 2023 acabasse desta forma e que 2024 estivesse a começar assim, mas eu acho que a única coisa que eu posso fazer é mesmo agradecer-vos muito por tudo. Mas pronto, contem-me lá como é que foi a vossa passagem de ano, como é que foi o vosso Natal, já não falávamos há algum tempo. Sabem, eu sinto que nos últimos anos criei um ritual de passagem de ano, que é à meia-noite, quando está toda a gente a comer passas e a beber champanhe, eu pego no meu copo de champanhe, encho de chá acabadinho de fazer, normalmente é chá de Natal, que eu gosto muito, e bebo chá à meia-noite no meu copo de champanhe. É assim que tenho começado os últimos anos, e tenho corrido bem, e não como passas, porque assim, eu não gosto de passas, e eu não quero começar o ano a comer uma coisa que eu não gosto. Acho que não é a melhor maneira de começar o ano. Por isso, começo a beber o meu chazinho, tranquila, em casa. Eu passei a passagem de ano em casa. Não era exatamente aquilo que me apetecia este ano, mas honestamente, estar em casa sabe-me sempre bem. Por isso, foi uma passagem de ano muito tranquila. Foi uma altura, uma época de Natal também bastante tranquila. E soube muito bem estar em Viseu, a descansar, com a minha família. E um ritual que eu gosto muito de fazer também de passagem de ano é uma caminhada no dia 1 de janeiro. Mais do que aproveitar a noite de 31, eu gosto muito de aproveitar o dia 1 e gosto sempre de fazer uma caminhada em família. Esta vez fomos para perto de minha casa, ali para uma zona que tem um rio. É muito bonito, gosto muito de passear no dia 1 de janeiro, estar perto da natureza, sabem? Gosto dessa energia, sinto que é uma boa maneira de começar o ano. Mas agora a sério, espero que 2024 tenha começado da melhor maneira possível para vocês. Se não começou, também não há problema, porque estamos só em janeiro e há sempre espaço para melhorar e tempo para coisas boas acontecerem. Eu este ano, curiosamente, não senti nem estou a sentir pressão nenhuma para recomeçar, porque como o final do ano acabou por ser bastante atribulado, normalmente é uma altura em que não acontece nada, sabem, final do ano, aquela semana entre o Natal e o Ano Novo normalmente é uma semana chata, onde não se passa nada, mas no meu caso, por causa da questão dos diários, acabou por ser um final de ano bastante agitado, no bom sentido, e o que eu sinto de... Pronto, também já partilhei convosco no último episódio um bocadinho das minhas retrospectivas e de coisas que aconteceram e aquilo que eu quero para este ano, mas sinto que o essencial neste momento é manter e continuar. Há um ano eu precisava de uma grande mudança, por exemplo, eu estava numa fase em que sentia que precisava mesmo de recomeçar e recomecei. Este ano eu sinto que preciso de manter, pelo menos por enquanto, e sabem que para mim faz muito sentido dividir o ano por épocas e não... É claro que eu gosto de pensar a longo prazo, mas ir pensando nos objetivos mais a curto prazo e por fase, ir adaptando, eu acho que é fundamental ir reavaliando objetivos, ir pensando, ir mudando, alterando, de acordo com o que faz sentido, porque a vida é instável, a vida muda, os nossos objetivos mudam e o facto de nos irmos deixando também levar pelos acontecimentos da vida faz com que tenhamos de nos reajustar e faz todo sentido para mim organizar-me assim. A longo prazo sim, mas a curto prazo sobretudo, por isso neste momento eu sinto que preciso de manter. Aliás, eu sinto que o ano para mim ainda nem mudou, sabem, porque gosto sempre de tirar assim um tempo mais desligada, para descansar um bocadinho, mas também está quase a chegar o meu aniversário lá para final de janeiro, está quase, estamos a dia 5, eu estou super entusiasmada, mas pronto, sou sempre esta pessoa que fica muito entusiasmada com o aniversário. E então eu sinto que nessa altura vai ser assim meio que o meu ano novo, porque vou relaxar e vou estar assim mais desligada e mais a fazer as minhas retrospectivas e a descansar um bocadinho, porque enquanto esta loucura dos diários não terminar e eu não vos vir a todos com um diário nas mãos e quando os diários não estiverem todos do vosso lado, eu não vou descansar, porque eu quero mesmo que comecem a usá-los e ver que já há pessoas a usá-los, e desculpem, tenho o WhatsApp ligado, ver que já há pessoas desse lado a usá-los deixa-me mesmo muito feliz, e ver a forma como vocês os estão a usar. Eu gosto mesmo muito do meu 5-year diary, sempre gostei, e está a ser mesmo especial ver que vocês também estão a adorar este conceito, porque muita gente não conhecia, não estava familiarizado, e que realmente eu acho que faz muito sentido, porque eu daqui a 5 anos vou ter 28. Eu não faço ideia como é que vai estar a minha vida quando eu tiver 28 anos. É surreal, até um bocadinho assustador pensar. Então eu gosto muito desta dinâmica. E acho que a piada do 5-year diary é que vai ficando melhor a cada ano que passa. Então é assim uma forma mesmo boa de guardar memórias e uma forma mesmo carinhosa de acompanharmos a nossa evolução. E uma coisa que eu também senti nesta época de festividades é em relação ao espírito desta altura do ano. Porque há muita gente que diz que já não sinto espírito de Natal, o espírito de Natal já não existe, eu não ligo nada à passagem de ano. Ouve-se muito e cada vez mais eu sinto que se ouve este tipo de discurso. E eu sei que estou a falar destas coisas, já passaram, já passou, é passado, já ninguém quer saber, mas o que eu senti, e fiz um bocadinho esta reflexão também, é que eu acho que às vezes não é o espírito de Natal ou a vontade de celebrar o Ano Novo que já não existe, mas é o facto de nós não o encontrarmos no contexto em que estamos ou com as pessoas com quem estamos e com quem passamos o Natal. Eu por acaso tive uma boa surpresa de Natal, porque uma prima minha que eu achava que não ia estar presente na noite de Natal acabou por conseguir estar presente e fez-nos uma surpresa, e eu senti-me como se fosse uma criança super feliz, porque a minha prima, que é a prima que tem a idade mais próxima da minha e era a pessoa com quem eu sempre brinquei mais, estava presente naquele dia, que era sempre sinónimo de brincarmos juntas, fazermos jogos. E então eu sinto mesmo que obviamente vamos ter de nos indo agarrando a outras coisas que signifiquem esse tal espírito das festividades que nós já não encontramos igual ao que éramos crianças, porque ele simplesmente se reinventou, e acho que depende mesmo muito de nós, e eu falei também um bocadinho disto no episódio do Natal. E eu acho que, no geral, as pessoas também, pelo que eu sinto, as pessoas esqueceram-se daquilo que o Natal é. Sobre o que o Natal é, quais são os valores e os princípios do Natal e desta época, que deve ser uma época de paz, de amor, de partilha, e as pessoas desligam-se um bocadinho disso, e eu acho que isso é o que mais me entristece, honestamente, mas mais uma vez, eu acho que depende muito de nós procurar isso. E se este ano não foi um bom Natal para vocês, está tudo bem, para o ano há mais, e ainda vamos viver muitos Natais que podem ser como nós queremos e à nossa maneira, e com muita felicidade e amor e comidinha boa também. E depois, há outra coisa que me irrita, que é pessoas que dizem que o Natal e a passagem de ano são só um dia como os outros. E atenção, que eu às vezes também sou esta pessoa, e também já fui muito esta pessoa a dizer não ligo nada à passagem de ano, é um dia tal como os outros, não sei o quê. E é verdade até certo ponto, porque não é, e acho que é muito difícil nós ficarmos completamente indiferentes a dias como passagem de ano, Natal, porque quer nós gostemos mais ou menos de celebrar estas datas, são dias diferentes, e se temos a oportunidade de celebrar estes dias de forma diferente, de os assinalar, seja através de reunir a família, estar com amigos, ir para a rua, celebrar, ter uma oportunidade para nos vestirmos e nos arranjarmos de forma diferente, para comer uma comidinha diferente, fazer uma rotina diferente, por que não aproveitar isso como um pretexto para celebrar? Porque nós já temos uma vida tão rotineira, não é? Nós, seja na faculdade, seja no trabalho, todos nós acabamos por ter rotinas, e obviamente são saudáveis, mas também precisamos tanto de sair da rotina, que eu acho que não é muito bom quando nós dizemos a passagem de ano é só um dia como os outros. Não temos de celebrar todos da mesma maneira. Eu não gosto de ir para a rua e sair até muito tarde, mas isso não quer dizer que eu não celebre, por exemplo, a passagem de ano à minha maneira. Eu acho que esta questão do é só um dia como os outros lá está, é verdade até certo ponto, porque não deixa de ser um dia como os outros. E, por exemplo, se não conseguimos celebrar nesse dia porque estamos a trabalhar ou etc., obviamente podemos celebrar noutro dia qualquer, mas eu acho mesmo que é importante nós celebrarmos e fazermos por tornar estes dias mais especiais, porque se estivermos à espera apenas que estes dias sejam especiais por si só, não vão ser. Eu acho que depende muito de nós e da nossa iniciativa. É claro que é só a mudança, por exemplo, em relação à passagem de ano, é só a mudança de ano civil, não vai acontecer assim nada muito mágico ou muito, uma mudança muito significativa, porque estamos em pleno inverno, está frio. Eu honestamente não associo nada janeiro a novos começos. Lá está, é o início do ano e é sempre uma boa oportunidade para revermos objetivos. Mas uma coisa que eu gosto muito, e retiro absolutamente aquilo que disse no episódio anterior, de não querer saber dos vídeos das outras pessoas e das memórias e não sei o quê, retiro o que disse, porque eu quero ver todas as vossas memórias e vídeos e partilhas e objetivos para o próximo ano. Eu adoro ver essas coisas. Eu entretive-me imenso esta semana a ver os vídeos de recap das pessoas do ano. Adorei ver as pessoas felizes, ver os melhores momentos das pessoas, celebrar a vida, a recordar os melhores momentos. É tão bonito ver as pessoas a celebrar, mesmo que o ano não tenha sido perfeito, as pessoas agarrarem-se às coisas boas que aconteceram. Eu acho que enquanto seres humanos é tão importante fazermos estes checkpoints em que, não são checkpoints, são check-ups em que vemos se está tudo ok, fazemos balanços. Eu acho que isto tem um quê de saudável, não é? De positivo, de recordarmos as memórias. E obviamente sem sermos aqui demasiado exagerados nos objetivos e aquilo a que nós nos propomos, mas acho que é tão bonito ver o ser humano a celebrar e o ser humano feliz. E olhem, adoro esta altura, porque gosto muito de ver as pessoas a partilharem felicidade, e acho que isso é algo muito bonito. Mas uma coisa que eu também vi este ano é que realmente faz muito mais sentido nós encararmos, por exemplo, a primavera como um recomeço do que agora esta altura de janeiro. Porque lá está, estamos em janeiro, inverno, pleno inverno, inverno rigoroso, tem estado muito frio, e eu não me estou a queixar porque eu gosto muito desta estação do ano e gosto muito de janeiro porque sou suspeita, não é? É o mês do meu aniversário, eu sei que normalmente é aquele mês que ninguém gosta, mas janeiro é para isso mesmo. Janeiro é um mês de descansar, de hibernar, sabem? De baixar a guarda, não exigirmos tanto de nós, aproveitarmos este tempo para nos resguardarmos, para fazermos atividades mais caseiras, cozinhar, ler, dormir. Também precisamos dormir mais, porque se repararem agora, quando vocês acordam às 7 da manhã, por exemplo, ainda está de noite, é sinal que nós também podemos estar a dormir, exceto aquelas pessoas que, obviamente, também têm de se levantar mais cedo por causa de questões de trabalho, etc. Mas é mesmo uma época de descansar o corpo e a mente. Por isso, não nos temos de sentir mal se nesta altura não nos apetecer agarrar todos os objetivos a que nós nos propusemos no início do ano. Seja ir ao ginásio, seja começar um hobby novo, seja o que for. Temos tempo. Estamos só no início do ano. Estamos na fase em que é suposto relaxar e descansar e preparar-nos para depois sim, quando vier a primavera, quando a natureza começar a florescer, quando começarmos a sentir-nos com mais energia, porque eu acho que é a mesma coisa que se sente. Eu não sei se vocês sentem isso, mas quando chega ali, pronto, é como eu vos digo, eu adoro o outono, adoro o inverno, mas quando chega ali o início da primavera é uma felicidade, uma sensação de que apetece ir para a rua, apetece fazer coisas, apetece mostrar-nos ao mundo, porque lá está, tivemos estes meses mais resguardados, mais introspectivos, e chega o momento de, ok, agora vamos a isto, já descansámos, o nosso corpo está mais descansado, a nossa mente também, agora sim temos energia para nos focar em grandes projetos, em grandes ideias. E eu vi esta reflexão e achei que fazia todo o sentido. É claro que isto não é linear, não é? Que pode não fazer sentido para toda a gente, mas para mim fez-me sentido. E respeitar mais também a natureza e a forma como... O quê? Já fechou o formulário? Ai, o André está-me aqui a informar que o formulário do 5-Year Diary acabou de fechar. Pronto. Oficialmente, os 5-Year Diaries estão esgotados. Desta vez, definitivamente, porque não vamos fazer mais stock. Mas lá está, é aquela questão que se alguém ainda não finalizar a encomenda, porque nós temos de fazer essa gestão, Ele volta a abrir, não é? E andamos nisto. Mas pronto, está mesmo quase a fechar. São, seriam mesmo as últimas unidades, no caso. Mas obrigada, Andréia, pela informação. Onde é que eu estava? Ah, a questão de... Lá está, de olhar mais lá para fora e ver como é que está a natureza neste momento. Está a florescer, está mais resguardada. Mesmo os animais, não é? Nós vemos isso. Esta é a altura de hibernar. É a altura de estarmos todos a beber chazinho em casa e a comer comidinha de conforto. E está bom. Está bom. Está bom assim. Pronto, isto obviamente não levado à letra. É claro que é importante irmos mexendo o corpo, mas irmos fazendo as nossas coisas. Mas pronto, vocês estão a perceber aquilo que eu quero dizer, não é? E acreditem quando vos digo que eu mal posso esperar por desligar um bocadinho e voltar a baixar o ritmo e a ter rotinas mais saudáveis, porque esta semana não fiz grande coisa além de trabalhar e tratar do 5-Year Diary. Eu sinto que os meus 3 momentos de self-care máximos desta semana foram ir almoçar com uma amiga minha, que foi para lhe entregar um diário, mas ainda assim foi um belo almoço. Ontem ter ido também à hora de almoço e buscar um cafezinho, e isto já são meio que os meus momentos hoje sobre azul da semana, honestamente. E também ter tido hoje de manhã treino com a Ângela, porque foi o meu primeiro treino do ano, ainda não tinha feito nada e soube mesmo bem. Mas lá está, é aquilo que eu digo sempre, são fases, e há fases da vida que exigem mais de nós e onde vamos ter menos tempo para descansar e vamos ter de nos focar mais em certos projetos ou em certas coisas que exigem muito a nossa energia, mas depois também vamos ter fases em que vamos ter mais tempo para descansar, para nos dedicarmos aos nossos hobbies, e eu acho que é muito importante termos esse equilíbrio e sabermos gerir essas várias fases que vamos passando. E olhem, para começarmos também aqui bem o ano, eu para este episódio decidi trazer aqui uma lista que tenho vindo a apontar nas minhas notas já há algum tempo sobre é uma lista de coisas não óbvias que eu adoro. E às vezes são coisas assim mesmo pequeninas. E curiosamente, algumas delas têm acontecido recentemente. E queria partilhar convosco e depois também vos queria convidar naquelas caixas de perguntas que dá para deixar do Spotify para vocês também escreverem as vossas, porque estou a gostar muito das interações que estamos a deixar por lá. Por falar em interações, eu sei que ando um bocadinho parada a nível de conteúdo no Instagram do podcast, mas também tenho andado a pensar, e também ainda não tive muito tempo a me dedicar sobre isso, mas como é que posso trazer dinâmicas diferentes, conteúdo diferente, conteúdo interessante para o Instagram do podcast. Portanto, também se tiverem alguma sugestão de coisas que gostavam de ver por lá, rubricas, coisas assim, sintam-se à vontade para mandar as vossas sugestões. Mas vamos aqui à nossa lista de coisas não óbvias que eu adoro. A primeira, e foi esta coisa que me fez começar esta lista, é um som muito específico que para mim eu acho que é dos melhores sons do mundo. E é mesmo nada óbvio, que é... Sabem quando vocês estão a ouvir um filme que tem orquestra, ou quando vão ver um concerto que tem orquestra, ou vão ver um teatro que tem orquestra? Pronto, quando estão a ouvir uma orquestra, o barulho que os músicos fazem, sobretudo os violinos, afinar o violino antes do espetáculo. Ou seja, ainda não é bem a orquestra em si, que só por si é um som maravilhoso, obviamente, mas aquele barulho inicial dos músicos a afinarem os violinos, sabem? Eu agora não sei replicar o som, não é? Mas procurem. O barulho inicial, se não souberem aquilo que eu estou a falar, é o barulho inicial dos violinos a serem afinados. Dá-me um conforto, porque sinto que vem aí coisa boa, sabem? Aquele barulho que eu... Ah, ok, agora posso-me preparar, porque vem aí coisa boa. E quando digo vem aí coisa boa, normalmente, por exemplo, num musical, que é a minha segunda coisa favorita da lista... Eu adoro musicais, não é novidade para ninguém. Adoro filmes e sobretudo que sejam musicais. E eu acho que, pronto, sempre fui muito criança do teatro, sempre fiz teatro, já fiz teatro musical também, também andei na música, pronto, sempre fez muito parte da minha vida. Mas adoro filmes que tenham música, em especial os musicais propriamente ditos, porque eu sinto que é muito confortável e feliz. São filmes felizes. E eu sei que há quem diz, ah, mas ninguém anda a cantar a vida toda, ou ninguém diz as coisas a cantar, mas é um filme, é um musical. Eu também não critico um Harry Potter que sem magia, ou não critico uns Transformers, ou não sei o quê, esses filmes de ficção, que também não são reais, também não há vassouras voadoras, ou sei lá, entendem? Não é real, nem é suposto ser, é um musical, É a vida romantizada, é a vida bonita, é um filme feliz. Eu adoro a métrica das músicas, as melodias que escolhem para as músicas, as canções, as letras, a forma como eles contam histórias a cantar. Eu acho isso genial. E depois têm sempre uma intuação tão única na voz e vão mudando a intuição. Eu acho que deve ser mesmo difícil ser ator de musicais, mesmo profissional, de Broadways e assim, porque é tão exigente e o trabalho é tão fascinante. Eu fiz vi um musical durante as minhas, esta época natalícia, que foi Anastasia, que eu não conhecia a história da Anastasia e percebi que andava a dormir numa história que é muito interessante, por acaso, e que também tem muito contexto histórico. Vi o um musical dos Contracanto no Carregal de Sal, ou em Carregal de Sal, eu nunca sei. Acho que é em Carregal de Sal. Pronto, que é um grupo de teatro musical ali da zona de Carregal de Sal. E já recomendei aqui, já fui ver vários espetáculos deles e nesta altura de Natal fomos ver Anastasia. E gostei muito. E eu vim de lá maravilhada. Eu sinto que sempre que vejo um espetáculo deles fico incrédula porque são pessoas muito novas que estão ali a representar incrivelmente bem. Eu acho que é assim, dos projetos, digamos, amadores mais incríveis que eu já vi. Há um profissionalismo e uma entrega em todos os atores e eles cantam tão, tão bem. Eu fico completamente deliciada. Para mim, ir ver um musical é pagar para me estarem a entreter e eu estar completamente deliciada durante aquele momento. Com o teatro também acontece, mas com o musical eu sinto que ainda é mais envolvente e eu não consigo explicar. Um dos meus objetivos para 2024 talvez devesse ser voltar ao teatro, porque eu tenho muitas saudades e assim que abro o pano eu só queria estar lá em cima também e depois aquelas saudades do backstage e dos ensaios. Só que é muito exigente também e eu adorava essa parte toda de ensaios e mas é uma loucura e eu lembro-me bem que às vezes era difícil depois gerir, mas eu acho que compensa tanto, é tão gratificante. E eu não sei se o projeto dos Contracanto é pago ou não para os artistas, mas devia mesmo ser, porque eles têm uma qualidade. Honestamente, eu acho que foi assim das melhores coisas que eu vi em 2023. Os espetáculos do Contracanto nunca desiludem. Se tiverem a oportunidade de ver algum, eu recomendo mesmo muito, porque está completamente deliciada. Depois, na minha lista, tenho aqui também a tarte de maçã da minha avó, sobretudo quando eu chego à casa dela e ela a fez de forma inesperada, sem eu estar a contar, e está ali e ela vai-me mostrar assim, quase como se fosse o nosso segredo, tira a tarte que tem, por exemplo, um paninho por cima e diz-me: "Olha, fiz isto para ti", e eu fico tão feliz. Para mim é as melhores coisas do mundo também. Também pus aqui a primeira colherada do arroz doce da minha mãe. Lembrei-me agora por causa da altura de Natal, soube-me tão bem encher-me de arroz doce, tão, tão bem. O início de um espetáculo, quando a cortina abre e quando fecha e depois batemos as palmas, isto também eu já falei um bocadinho em cima, mas é essa sensação. É o início quando a cortina abre, normalmente eu fico com lágrimas nos olhos, pronto, também sou assim, não é? E depois é quando ela fecha e batemos palmas e temos todos ali. E depois eu fico, ai meu Deus, eles devem estar tão felizes, estão cansados, mas tão felizes. E eu fico a sentir as emoções dos artistas, sabem? É mesmo bom. E por falar nisto, sentir as emoções das outras pessoas, em alturas como estas, por exemplo, passagem de ano, Natal, eu choro muito pela felicidade dos outros. Eu adoro ver pessoas felizes e pessoas a celebrar e ver humanos festejar e lançar foguetinhos, embora eu não seja muito a favor de foguetes, eu não acho grande piada, fogo de artifício e assim, não ligo, mas ver as pessoas felizes e a celebrar e a brindar, pá, eu fico logo com lágrimas nos olhos. Não vos sei explicar esta sensação, mas felicidade humana contagia-me muito. E fico com as emoções à flor da pele e começo a chorar, e não é tristeza, é mesmo pura felicidade e demasiadas emoções aqui dentro. Outra sensação que eu pus aqui é usar uma roupa nova pela primeira vez. Roupa nova aqui, entenda-se que pode ser roupa em segunda mão, mas sabem, quando recebem assim uma peça, sobretudo quando é em segunda mão e é assim um grande achado, ou então quando é assim uma roupa, mesmo que já não seja nova, mas aquela roupa que nos faz sentir mesmo bonitos e confiantes, sabem? Adoro essa sensação, também é assim das melhores coisas. Outra é acabar um livro muito bom, chegar ao fim do livro e pensar que tempo bem investido. E sobre livros também, é receber um livro que queremos muito. Sobretudo no Natal, eu adoro desembrulhar livros e ver, oh meu Deus, eu queria tanto este livro, esta pessoa conhece-me tão bem. Porque eu sinto que livros é algo tão pessoal de se oferecer que, olhem, deixa-me mesmo muito feliz. Ver alguns antigos também para mim é das melhores sensações, adoro ver as memórias, também é um bocado óbvio, não é? Porque eu gosto muito desta parte de memórias, mas adoro esta questão de folhear álbuns, ver, falar sobre o que aconteceu, falar sobre o que me lembro daquele dia, ver álbuns de outras pessoas também, por exemplo, dos meus pais de quando eram novos, é algo que eu adoro. Outra sensação que acho que esta é mesmo das minhas favoritas é pão fresco quando o saco ainda está quente. Ir comprar pão à padaria e ele ainda vir assim, quentinho, quando vocês abraçam aquele saco de papel e vir aquele cheirinho a pão acabadinho de fazer. Primeiro, isto faz-me imenso lembrar Viseu, porque normalmente os meus pais vão buscar aquele pão mesmo acabadinho de fazer, aquele pão maravilhoso. E é, para mim, pá, pão é o melhor alimento do mundo, consequentemente, esta é a melhor sensação do mundo. Outra coisa muito boa é cuidar das minhas plantas. Eu não sei explicar, eu acho que adorava ter uma hortinha, porque dá-me mesmo paz o ato de regar das minhas plantas, mudar-lhes a terra, ver se elas precisam de sol, se estão a precisar mais de água, de menos água, perceber o que é que elas têm. Sabem, sou aquela pessoa um bocado, como eu não tenho animais aqui no Porto, eu trato um bocado as minhas plantas como se fossem assim mesmo de estimação, e falo com elas, vejo o que é que elas têm, fico preocupada quando elas estão a ficar, por exemplo, com as folhas amarelas. Sou um bocado esta louca das plantas, então adoro, acho mesmo pacífico e relaxante cuidar das minhas plantas. E lá está, enquanto não posso ter animais aqui em casa, tenho plantas e sou muito feliz com elas. Por falar em plantas, outra coisa que também me deixa muito feliz são caminhadas na natureza, sobretudo se for com a minha família ou com pessoas que gosto, assim, ao fim de semana, tranquilamente. Nem é aquele ato de fazer caminhada por desporto, mas aquele ato de caminhar e por conversar, pôr a conversa em dia, estar na natureza, falar sobre as plantinhas que estamos a ver. Gosto muito dessa rotina. Piqueniques também é algo que adoro, sobretudo lá está, quando começa ali a chegar a primavera, início do calor, acho que é incrível, tanto ao almoço como assim ao final do dia, na praia. Por falar em praia também, outra das coisas que eu tenho aqui é ver o mar no inverno. Eu gosto muito de praia, ou melhor, aprendi a gostar de praia nos últimos anos, mas para mim a melhor altura da praia é no inverno. Adoro ir à praia no inverno, não estar ninguém, ou só estar assim meia dúzia de pessoas também a ver as ondas a rebentar. Tudo muito pacífico, tranquilo, cinzento. Gosto muito. É muito relaxante. Quero ver se faço isso este fim de semana. Ver o mar a primeira vez este ano. Outra coisa que eu adoro é ir ao supermercado e comprar algo que queria muito, mas que raramente compro, para mim. Assim meio que aquele little treat, estão a ver? Assim aquela coisinha mesmo gulosa e saborosa, que não compramos muitas vezes, mas que quando compramos nos sabe mesmo bem e depois mal podemos esperar para chegar a casa e para comer aquela coisinha boa. Receber flores de forma inesperada, e por acaso isto foi uma coisa que aconteceu esta semana e eu fiquei mesmo feliz, porque recebi cá umas amigas da minha irmã em minha casa a dormir, e depois elas no final, quando se foram embora, deram-nos flores e escreveram um bilhetinho ainda por cima. É que flores já é incrível, de forma inesperada. Mas, e de forma esperada também, mandem-me flores que eu adoro, mas receber flores ainda por cima, virem com um bilhetinho assinado, isso para mim é das coisas mais fofas de sempre, é dos maiores atos de amor que podem fazer por mim, fico mesmo muito feliz, e foi um ato que me tocou mesmo esta semana. E depois também, por falar em atos carinhosos desta semana, e é como eu digo, eu tenho mesmo uma comunidade incrível, eu nem tenho palavras. Fui entregar um diário a uma menina, até foi o André, nem sequer fui eu, e essa pessoa entregou-nos um miminho feito por ela, tipo um gingerbread man, um para mim e outro para o André, com o nosso nome escrito atrás, assim, ornamentos para a árvore de Natal, estão a ver? Que coisa amorosa, eu fiquei tão feliz. Opa, é que vocês nos estão a apoiar o nosso trabalho, estão a comprar uma coisita nossa que nós fizemos para vocês, e ainda nos dão mimos. Opa, estou cheia de amor, dá para perceber, não é? Estou mesmo muito feliz. Mais coisas, está quase a acabar aqui a listita, mas isto eu sinto que é uma lista que vai ser sempre um work in progress, eu vou estar sempre a acrescentar coisas à medida que me vou lembrando. Tenho aqui também cozinhar sozinha com um podcast ou uma boa música. E olhem, acho que é isso que eu vou fazer a seguir a acabar de gravar este episódio. Vou-me pôr a cozinhar, que tenho uma saudade e hoje, como é sexta-feira, final de dia, está assim tudo mais tranquilo. Vou cozinhar qualquer coisa, porque está-me a apetecer. Assim como boa música ou um podcast a dar, é das melhores sensações também. Outra coisa é a primeira bebida da manhã. Todo o ritual de preparar o meu matcha ou o meu café da manhã, para mim, é das melhores coisas. E depois bebê-lo ali ainda quentinha, das melhores coisas. Ainda na onda das bebidas, fazer chá para conversar com alguém. Eu adoro o ritual de fazer chá, gosto muito, bebo todos os dias, sobretudo agora no outono e inverno, mas aquele ato de, por exemplo, receber alguém em minha casa e essa pessoa, eu digo, olha, senta-te, vou fazer um chá e não sei o quê, que chá queres e não sei o quê, tenho este, adoro todo esse ritual de preparar o chá para depois ir conversar ou estar com a pessoa e estarmos ali a bebericar o chá e a conversar, gosto muito dessa sensação. Elogios inesperados, também acho que todos concordamos que é das melhores sensações do mundo, não é? Sermos elogiados de forma inesperada. Oferecer uma prenda que alguém já queria há muito tempo, ou seja, oferecer uma prenda a alguém que aquela pessoa era mesmo aquilo que ela queria e depois ver a reação dela, acho que também é das melhores sensações. E por último na lista, por enquanto eu tenho aqui, tocar guitarra e cantar em voz alta. Cantar em voz alta é algo que sempre fiz e faço, mas comecei, ou melhor, voltei a tocar guitarra há pouco tempo. E tinha tantas saudades, sabem? Já não pegava na guitarra há anos e já não me lembrava de alguns acordes, tive de voltar a rever. E estava a pensar em como a minha professora de guitarra foi provavelmente das pessoas que mais influência teve no meu gosto musical e até em certa influência cultural em mim. Eu sinto que ela me apresentou muitos artistas, que me deu muita confiança, que me incentivou muito para este lado artístico também. E é uma pessoa que eu guardo com um carinho tão grande. E realmente eu estava a pensar, foi numa altura muito, muito importante da minha vida, porque eu andei em aulas de guitarra dos 9 aos 18 anos, por isso apanhou ali o meu final de infância, início da adolescência e adolescência, por isso foi uma altura muito determinante para o meu gosto musical, para moldar aquilo que eu poderia gostar ou não nesta área da música. E ela foi muito importante, ela apresentou-me bandas muito antigas que eu não conhecia, muito rock, foi incrível. Depois ela tinha uma voz. Tenho muitas saudades da minha professora de guitarra. Tenho de ir visitar um dia. Se calhar um bom objetivo para 2024 seria fazer-lhe uma visita, porque acho que é das pessoas que mais me marcaram ao longo do meu percurso, sabem? É a mesma pessoa que guardo com muito carinho. Olhem, esta é a minha lista. Podem deixar as vossas melhores coisas não óbvias, que adoram. Isto, eu sei que é um nome um bocado à toa, não tenho um nome melhor para esta lista. Aliás, o título da nota é Lista de Coisas Não Óbvias Que Eu Adoro. Por isso, algumas para mim até são as melhores sensações do mundo e ainda tenho muita coisa para acrescentar aqui. Portanto, se quiserem deixar as vossas sugestões de melhores sensações ou coisas não óbvias que adorem, podem deixar na caixinha do Spotify. Em relação ao mentor sobre azul da semana, foi um bocadinho aquilo que eu já disse, sem dúvida o vosso carinho em relação ao 5 Year Diary, ver-vos a usar, ver-vos a escrever no diário e a ter ido almoçar também com aquela minha amiga, com a Sofia, e falarmos de negócios e de ideias e mesmo uma pausa para estarmos ali a almoçar e a comer comidinha deliciosa e ter ido ontem também tomar um café para quebrar o dia louco que estava a ser e pronto, foi, soube muito bem mesmo. A nível de recomendações, eu não tenho grande coisa para vos recomendar neste início de ano, porque não tenho visto, ouvido ou lido grande coisa também. Estou a meio do meu livro que ainda estou a trazer de 2023, que é As Flores de Alice Hart. Estou a gostar muito, é um livro duro e por isso é que eu estou a demorar tanto a lê-lo, porque eu às vezes leio 3 páginas e tenho de pausar porque fico enjoada ou fico mal disposta ou fico muito afetada por aquilo que estou a ler. Mas já está a acalmar e já estou a gostar. Eu estava a gostar muito, não é que eu não estivesse a gostar, mas não era uma leitura fácil para mim e pronto, agora já está melhor, mas é um livro que eu estou a gostar muito e tenho ouvido muito Miley Cyrus. Eu sinto que estou na minha Miley Cyrus era. Tenho ouvido imensas músicas da Miley, tanto as mais antigas, ali fase de Hannah Montana, como as mais recentes. Adoro os covers dela, eu adoro a voz da Miley. Eu acho que neste momento, se viesse cá algum artista que eu pagasse para ver, seria a Miley. se a Miley viesse a Portugal, eu ia ver. De resto, acho que neste momento não me puxa assim para ir a nenhum concerto de algum artista internacional, mais nenhum. E também quero imenso ver a Maru ao vivo, porque Maru e Miley Cyrus têm sido as minhas artistas mais ouvidas deste início de ano. Tenho adorado ouvir o álbum Hortelã da Maru, tem estado non-stop. E também estou na minha era de Miley. Ainda há dias estava a chegar a Viseu com as minhas botas de cowboy e estava a ouvir aquela música do filme quando ela está a chegar e não sei o quê, e estava-me a sentir completamente a Miley Cyrus a chegar ao Texas. Completamente. Mas foi muito. Pronto, tem sido muito isto que estou a ouvir para me acompanhar a preparar as vossas encomendas e enquanto trabalho. E olhem, a nível de música portuguesa, tenho, lá está, Maru, e tenho também aqui uma recomendação que é o Festival Bons Sons. E eu este ano estou a pensar honestamente ir aos Bons Sons. Ainda não sei se vai acontecer, mas tenho muitas saudades de acampar e muitas saudades de ter assim um festival mais pequenino. Por isso é capaz de ir acontecer, não sei, mas gostava muito. Por isso, se forem também, depois pode ser que nos encontremos lá. E olhem, obrigada mais uma vez. Eu sinto que me fartei de agradecer ao longo deste episódio, mas é porque estou mesmo feliz. Espero também trazer-vos mais conteúdo agora ao longo das próximas semanas. E olhem, espero que tenham um ano incrível, que estejam bem. Este episódio fica por aqui. Obrigada por ouvirem. Um grande, grande, grande beijinho e até ao próximo episódio.